Começa agora o Famex Cash Examina, edição de número 6. Eu sou o Bruno Tecati.
Eu sou o Nicolas Mondadori.
O Examina é um podcast jornalístico onde trazemos histórias, perspectivas e interpretação dos fatos.
Fazem parte da equipe deste podcast os repórteres Ana Stobbe, João Gabriel Correa, Matheus Trevisan e Rafael Bento.
A supervisão é do professor Tércio Sacol.
Hoje, no podcast, vamos falar de negacionismo e divulgação científica.
Em 2020, com a pandemia, ciência e saúde se tornaram temas recorrentes em todos os noticiários. Além disso, muitos cientistas e profissionais da saúde usaram as redes sociais para levar informação para a população.
Apesar disso, veículos e divulgadores científicos encontraram barreiras.
Segundo o Instituto Pew Research, 36% dos brasileiros não confiam na ciência.
Já o Datafolha mostrou que passa de um quinto da população que diz não querer ser vacinada.
Os fatores para isso são diversos.
O movimento de questionamento das evidências e construção de narrativas conspiracionistas ganhou força com líderes como Donald Trump, dos Estados Unidos, e o líder bielorrusso Alexander Lukashenko.
Por aqui, o presidente Jair Bolsonaro é o representante. Em diversas vezes, ele fez propaganda de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid e também promoveu aglomerações sem o uso de máscaras.
Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina.
Com dificuldades para manter um discurso único, o governo brasileiro divulga informações divergentes, o que resulta em conflitos internos, como as exonerações de ministros.
Luiz Henrique Mandetta foi ministro por mais de um ano e foi substituído em abril de 2020. Após divergências públicas sobre distanciamento social com o presidente, Mandetta foi demitido do cargo.
Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, acaba de anunciar a saída do cargo. Ele escreveu há pouco no Twitter: "Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde."
Luiz Henrique Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde e agradeceu à equipe.
Seu sucessor foi Nelson Teich, que não completou um mês no cargo. O médico afirmou ter pedido demissão após discordâncias com Bolsonaro a respeito do uso de cloroquina.
A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil.
Já o atual ministro, o general do Exército Eduardo Pazuello, age conforme as ideias de Bolsonaro e é criticado por opositores do governo, imprensa e comunidade científica por negligência com a saúde dos brasileiros.
Para que essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina.
Outra exoneração causada pelo desacordo entre cientistas e outros membros do governo foi a de Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que foi demitido após divulgar dados confirmando o desmatamento da Amazônia.
O governo está alinhado com teorias de conspiração e campanhas de desinformação, como se viu no caso das críticas à vacina Coronavac, uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Sinovac.
Também é o caso da vacina Pfizer e da AstraZeneca, criticadas pelo presidente.
Eu não vou tomar. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Se você virar super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso.
O Brasil é reconhecido mundialmente por sua eficácia em campanhas de vacinação pelo SUS. No entanto, o movimento anti-vacina começou há anos.
Doenças que haviam sido erradicadas graças ao planejamento da vacinação gratuita em massa estão surgindo novamente, o que já preocupava os cientistas antes mesmo da pandemia.
Nesse podcast, vamos ouvir a opinião de especialistas de diferentes áreas que estudam ciência e suas consequências.
Como pesquisador em sociologia do conhecimento biomédico, Renan Leonel, que no momento está realizando um pós-doutorado no Instituto Federal de Tecnologia de Zurich, na Suíça, de onde conversou conosco. A seguir, Renan define o fenômeno do movimento negacionista.
Olha, o negacionismo é uma postura cultural e política diante de um discurso ou diante de uma narrativa que pode ser ou não politicamente apropriada por terceiros e tem consequências.
Além das dificuldades de comunicação por parte da comunidade científica, a possibilidade de reprodução de narrativas através das redes sociais é um fator a ser considerado ao tratar de negacionismo atualmente.
O O importante papel das redes sociais na propagação de narrativas falsas é salientado pela professora de Filosofia da Ciência na Universidade de Passo Fundo, Patrícia Ketzer.
Na verdade, o negacionismo não é um movimento novo. Ele já existe há bastante tempo, só que ele acabou ganhando mais popularidade agora com a internet. É algo bastante comum nos Estados Unidos, né? E surgem muitas dessas teorias da conspiração surgem lá e elas têm sido levadas adiante principalmente por canais do YouTube, por redes sociais. Então, me parece que as redes sociais deram uma boa impulsionada nesse cenário de negacionismo da ciência. Mas, em geral, não são novos. Essa ideia de que não existiria aquecimento global também é uma coisa que não é tão recente e que surge muito mais pelo interesse de indústrias, empresas, mas que acaba ganhando alguma respeitabilidade por ser disseminado. De fato, se torna muito mais grave quando a gente tem representantes públicos que levam isso adiante.
Como a Patrícia comentou, muitas fontes públicas não são confiáveis, o que atrapalha o trabalho jornalístico, que precisa de boas fontes de informação.
Nesse combate à desinformação, jornalistas e empresas de mídia são constantemente criticados, sendo inclusive perseguidos e ameaçados.
André Bernat, repórter de ciência da BBC News, comenta sobre a dificuldade de fazer jornalismo nessa área no Brasil.
Quando a gente analisa as fake news, elas existem desde que o mundo é mundo. O problema que a gente vê a partir desses eventos históricos, né, da última década, é justamente como a internet e as redes sociais permitiram que isso tomasse, né, uma proporção nunca antes vista e chegasse às pessoas de uma maneira muito assustadora. Então isso foi visto nas eleições e é visto muito claramente agora durante a pandemia. E o que preocupa é a criação de realidades paralelas onde você pode jogar suas narrativas e elas muitas vezes não estão de acordo com a verdade. No caso da ciência, elas não estão de acordo com a evidência científica. Então a pessoa acredita num fato e por mais que aquilo já tenha se mostrado inefetivo, errado, mas continua acreditando por motivos que a gente não consegue explicar. E é um desafio muito grande, né, do ponto de vista do jornalista, de quem trabalha com a informação, e se a gente é atacado, criticado, e não há problema nenhum em receber crítica, mas muitas vezes essas críticas vêm de pessoas do perfis que nem leram, né, a reportagem, não entenderam do que se trata, ou pior, às vezes esses ataques são pessoais, né, eu tenho colegas que são ameaçados ou ofendidos, eu mesmo já recebi uma porção de xingamentos aí. Eu acho que o nosso trabalho também envolve respirar fundo, encontrar maneiras mais efetivas de se comunicar com as pessoas para levar mais informações e baseadas na evidência científica que a gente conseguir.
Um problema, como aponta André, é a ideia de que a ciência pode ser vista como opinião e não a partir de métodos rigorosos. No entanto, em outras áreas, essa ideia é disseminada há muito tempo.
As ciências humanas e sociais, elas sempre sofreram com o negacionismo, né? Por exemplo, quando eu dou aula de sociologia, eu apresento dados de pesquisas que foram realizadas, apresento a metodologia utilizada, mas mesmo assim, os estudantes às vezes tendem a pensar que aquilo ali é a minha opinião. Então, as ciências humanas e sociais muitas vezes foram reduzidas à mera opinião. Elas vêm sofrendo com isso há muito mais tempo, talvez, do que as ciências naturais. E a filosofia da ciência estuda o que é a ciência, né? E quais são os limites e quais são os alcances da ciência, e ela distingue ciência de pseudociência. Se pode pensar, por exemplo, na compreensão maior do que é a metodologia científica e compreender que não existe apenas uma única metodologia, né? Porque ainda, como eu iniciei falando, é disseminado um ideal de ciência que não corresponde à realidade e que vai fazer com que as pessoas desacreditem na ciência por não corresponder àquilo que elas pensam que ciência deveria ser. Também acho que as humanidades podem contribuir de forma geral quando elas possibilitam a educação política e a educação para uma vida social compartilhada, solidária, que seja eticamente fundada, que vai possibilitar a tolerância, que vai possibilitar o diálogo e que vai permitir com que as pessoas entrem em debates, né? Porque eu acho acho que esse é um problema que a gente tem hoje. As pessoas entram em debates tentando reforçar seus pontos de vista. E as ciências humanas nos ensinam que os debates não servem para isso. Os debates, eles servem para ouvir os pontos trazidos pela outra pessoa, se eles forem mais razoáveis que os nossos, a gente poder abandonar as nossas certezas.
Com a pandemia e o acesso à informação, as pessoas que não são da área da saúde começaram a ter curiosidade sobre a eficácia de vacinas e remédios. No entanto, como grande parte dos procedimentos científicos, os protocolos dessas biofarmacêuticas não são abertos ao público.
Esse assunto das vacinas é muito curioso porque não é todo mundo que tem informação sobre as vacinas. Mesmo quem está participando do próprio desenvolvimento, tem um sigilo, um segredo industrial aí muito forte de você conseguir entender quais são os termos e a política que está sendo feita ali. Se você buscar informação sobre as vacinas, é muito difícil de você conseguir.
Renan cita o abismo que existe entre os cientistas e o resto da sociedade e aponta que a principal causa deste problema é a falta de conhecimento básico, assim como Ricardo Galvão, que critica o sistema educacional brasileiro.
O que acontece que esse negacionismo nós temos, teve com relação aos dados INPE, tivemos agora com relação à vacina e sempre tivemos negacionismo. No passado, nós chamávamos isso de obscurantismo, porque era motivado muito por posições religiosas muito extremadas, né? Agora não, nós temos um negacionismo que, segundo alguns colegas que têm estudado isso, é motivado principalmente porque os resultados da ciência, os avanços, etc., tiram as pessoas da sua zona de conforto.
A professora Patrícia Ketzer tem um posicionamento alinhado com Galvão e ainda acrescenta que o ensino deve ser moldado conforme a realidade dos estudantes.
Eu acho que, no geral, a gente precisa de uma educação que seja mais conectada com a realidade do estudante, né? Porque o aprendizado, ele é uma coisa que se dá pelos nossos sentimentos, ele não é algo que se dá pela via da razão completamente. Há uma série de pesquisas já em neurociência que apontam para isso, para essa relação com a vivência, para essa relação com o próprio desenvolvimento da empatia. Me parece que é isso que falta, tanto no ensino das ciências, assim, uma ciência que seja ensinada como mais voltada para a vida, né? Como é que aquilo funciona, afinal?
Além do inegável papel do sistema educacional na formação do conhecimento básico dos jovens e, como Patrícia comentou, no aumento de habilidades psicossociais.
Para ela, o ideal é uma educação que prioriza o desenvolvimento do aluno, criando um senso crítico.
Para combater o negacionismo, é preciso uma união entre professores, cientistas e mídia. Desburocratizar o acesso à informação é essencial para uma sociedade bem informada e menos influenciável por narrativas inconsistentes.
Pessoas têm muita facilidade em levar um conteúdo, uma informação para o público geral. Nós temos o Drauzio Varella há anos falando sobre saúde de uma maneira que todo mundo entende. Nós, enquanto jornalistas, não entendemos nada de virologia ou de infectologia, né? Porque nós não somos formados nisso. Mas, para produzir o nosso trabalho, né, e levar a informação para o nosso público, nós ouvimos esses especialistas. E para a gente romper essas bolhas, a gente precisa ser cada vez mais criativo e produzir conteúdos que cheguem a essas pessoas, né? Como eu diria Milton Nascimento, a gente tem que ir, o artista tem que ir onde o povo está, né? Nós temos que estar na internet, nas redes sociais, no WhatsApp e, de alguma maneira, produzir conteúdo para que essas pessoas possam ver num contexto, né, em que elas estão acostumadas a navegar.
Além da vacina, os especialistas alertam para outros fenômenos causados pelo negacionismo e desinformação.
São os casos de teorias que estimulam automedicação, provocam revisionismo histórico, criam inimigos imaginários e forjam discursos que fomentam ódio e xenofobia.
Esse foi o FamexCast Examina. Nos acompanhe nas redes sociais por Editorial Jota e FamexCast.
E não deixe de acompanhar a FamexCast nos agregadores de áudio, ouvindo nossas reportagens e também o podcast Aspectos. Participaram deste episódio Ana Stobbe, Bruna Tecati, João Gabriel Correa, Matheus Trevisan, Nicolas Mondadori e Rafael Bento.
A supervisão é de Tércio Sacol.
Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.